Hoje nós vamos ler a palavra de Deus no livro do Gênesis, no capítulo 25. Desejando, esperando e crendo que esta palavra nos será viva. Amém? Nós já rodamos um bocado neste livro do Gênesis. Começamos lá nos capítulos 1 e 2, a narrativa da criação, onde o princípio é que Deus nos cria a sua imagem e semelhança para um relacionamento de amor, de intimidade, de cooperação com Ele. Capítulo 3, a história da serpente e Adão e Eva, onde o homem, o ser humano, se aventura no desejo de ser igual a Deus e tomar nas mãos a prerrogativa de dizer o que é o bem e o que é o mal e ser o seu próprio Deus. No capítulo 4, quando este ser humano é então expulso do paraíso, expulso do relacionamento com Deus, e ali é como se uma caixa de Pandora fosse aberta e começam as desgraças, especialmente na dimensão e na categoria dos relacionamentos pessoais, onde Caim mata seu irmão Abel, torna-se errante. No capítulo 6, a raça humana chega ao ápice de sua expressão de maldade e obstinação em direção ao mal, e Deus exerce juízo com o dilúvio, poupa Noé e a sua família. A geração pós-diluviana começa tudo de novo, mas começa com o mesmo paradigma de rebeldia do capítulo 3, onde aquele povo não se rende a Deus e não confia na promessa de Deus e começa a construir o seu próprio nome ou construir para si um nome na Torre de Babel, e Deus então promove a confusão das línguas. Até o capítulo 11 nós começamos uma bela história e depois esta história se desestrutura, se desorganiza em maldade, em degeneração da raça humana, até que chega ao ponto máximo, que é a cisão da raça, a divisão da raça em nações e línguas. E nós que havíamos ou fomos criados para a unidade, onde seremos e somos partes uns dos outros, somos uma só raça, um só povo, uma só família. Na diversidade de todos nós, nós fomos criados para que experimentássemos a unidade, em que o que doesse em mim, doesse em você, o que doesse em você, doesse em mim, a sua alegria fosse a minha alegria fosse a sua alegria. Mas nós não experimentamos esta unidade, nós estamos cindidos. E vivemos então sob ou debaixo de uma promessa, que o nosso Deus reconstruiria esta unidade da raça. Ele abençoaria todas as famílias da terra, e de todos os povos da terra ele faria um só povo novamente. E esta história de reconstrução é prometida em Gênesis 3:15, quando Deus fala que um descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente. E ela é deflagrada, esta história de redenção e de reconstrução, este sonho de unidade da raça, é retomado em Gênesis 12, com a chamada de Abrão, Abraão. E Deus promete a ele fazer dele um grande povo e abençoar através dele todas as famílias da terra. Abraão tinha uma mulher estéril, mas Deus lhe promete um filho. O filho chama-se Isaque. E da descendência de Abraão, através de Isaque, a história da redenção começa a ser escrita. E portanto Isaac também precisa ter filhos, e Isaac casa-se com Rebeca, e com Rebeca, que também era uma mulher estéril, ele tem dois filhos, Esaú e Jacó. São gêmeos. E em Gênesis 25:27, diz que os meninos cresceram. Esaú e Jacó cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Então, o Jacó disse para ele: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Gênesis 25:32. Estou quase morrendo. De que me vale esse direito de ser filho mais velho? Estou com tanta fome, o que me vale a primogenitura numa hora dessas? Disse Jacó: bom, se você jurar, então eu lhe dou um prato de ensopado vermelho. E no versículo 33, Esaú fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho, o seu direito de primogenitura. O que significava ser o primogênito? Significava, em primeiro lugar, que ele teria direito à porção dobrada da herança em relação a todos os outros irmãos. Economicamente era rentável. Significava, em segundo lugar, que ele assumiria os negócios da família na ausência do pai, e toda a família e todos os irmãos deveriam a ele a lealdade que antes deviam ao pai. E significava, em terceiro lugar, que o nome da família seria oficialmente perpetuado através da descendência dele, o primogênito. Isto significa que Esaú deveria estar na genealogia de Jesus. A linhagem que deveria seguir Abraão, Isaac, Esaú. Nós não estaríamos aqui hoje orando em nome do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Nós deveríamos estar aqui orando em nome do Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Foi este direito, este privilégio, esta responsabilidade que Esaú vendeu, desprezou, na linguagem bíblica, no verso 34 de Gênesis 25. Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. E parece que a Bíblia Sagrada corrobora este ato e condena este ato de Esaú no livro dos Hebreus, no capítulo 12, quando todos nós somos advertidos a não agirmos como Esaú agiu. Capítulo 12 de Hebreus, os versos de 15 a 17. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos, que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado, e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Que referência é essa de buscar a bênção e quando se arrependeu não deu para voltar atrás? É aquela famosa história que Isaac manda Esaú buscar uma caça no campo para fazer para ele um guisado. Isaac já está bem avançado em idade e diz a Esaú, seu filho caçador: faça aí um guisado para mim, meu último desejo antes de morrer. A mãe Rebeca ouviu. E você sabe que Isaac gostava mais de Esaú e Rebeca gostava mais de Jacó. Evidentemente que o Jacó um dia chegou em casa e falou assim: mamãe, metade já fizemos. Comprei o direito de primogenitura do Esaú. Ok, meu filho, fique calmo que nós vamos conseguir fechar esse ciclo aí. Aí quando o Isaac mais velhinho diz assim: Esaú, vá ao campo fazer um guisado. A mãe chama Jacó, prepara um guisado bem rápido, coloca um pelo de bicho em cima de Jacó, e Jacó aparece diante de Isaac, que já chamava Jesus de Genese, e aí fala: meu filho, voltou rápido com o guisado. Falou assim: voltei, papai, achei uma caça ali bem rapidinho e deu certo, tudo certo. Comeu o guisado. O pai ficou meio desconfiado: não, sou eu mesmo, papai, eu sou Esaú. Aí o pai cheirou, mas tinha pele de animal sobre o Jacó. Esaú deveria cheirar homem de caça, né? Cheirou bicho, cheirou Esaú, cheirou a mesma coisa. Era peludo, diz a palavra de Deus que Esaú era bem peludo. Passou a mão ali na pele do bicho, aí foi Esaú mesmo. E o Jacó falou: pai, me abençoe. E Jacó então se colocou sob a mão direita de Isaac. Isaac estendeu-lhe a mão e assinou a procuração. Quando Esaú chega do campo: papai, aqui o guisado. Falou: mas já comi. Esaú então percebe que foi o seu irmão. Essa história está contada no capítulo 27. E Esaú passa a odiar o seu irmão para sempre. 27:41. Esaú guardou ódio contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo: os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Jacó leva embora o direito de primogenitura, a bênção do pai, a conivência da mãe, a cumplicidade da mãe, e Esaú fica à mercê de sua infelicidade, de seu infortúnio. Quando nós lemos Hebreus 12, que ninguém seja como Esaú, que despreze a bênção de Deus, que se prive, se exclua da graça de Deus. E quando nós lemos aqui em Gênesis 25, de 27 a 34, que Esaú vendeu o seu direito de primogenitura, aquele acordo entre Rebeca e Jacó para enganar o pai, Isaac, parece um acordo lógico. E parece que o Esaú não tem muito que reclamar que o Jacó pegou a bênção do pai. Porque o Jacó então poderia virar-se para Esaú e falar o seguinte: olha, não fui eu que peguei a bênção do papai. Você vendeu para mim. Você está lembrado que você vendeu? Você abriu mão do direito de filho mais velho. Eu só fui pegar o que era meu, não porque eu fui roubar de você. Eu fui pegar o que era meu porque você vendeu. Você me deu isso aí. Você desprezou. E aí então hoje à noite nós estaríamos aqui e eu pregaria para vocês o seguinte: meus irmãos, minhas irmãs, Deus quer lhes dar bênçãos espirituais, não troque as bênçãos espirituais de Deus pelos pratos de lentilhas do mundo. Não seja como Esaú, meu irmão. Não despreze o que Deus tem para você, esticando seus olhos para o que o mundo lhe oferece. Quantos aqui nesta noite querem abandonar o mundo e abraçar a graça de Deus? Vem aqui à frente e tal. E nós faremos aqui e ia ser uma bênção. Seria maravilhoso isso se não houvesse Romanos. Romanos 9. E lá em Romanos 9, meu irmão, que coisa que é dita. Você vai ficar espantado, chocado. Diz aí a palavra de Deus em Romanos 9, versículo 10. Que a história entre Ismael e Isaac não foi única, porque teve uma história entre Esaú e Jacó. E no versículo 10 diz assim: também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, Isaac. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa boa ou qualquer coisa má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Complicou de vez. Gênesis 25. Isaac orou ao Senhor, Gênesis 25, 21, em favor de sua mulher que era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela. Era um vale tudo no ventre, né? Por que será que está acontecendo isso? Então ela foi consultar o Senhor. E o Senhor disse a ela: duas nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas dois povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Logo, meus irmãos, o Esaú não tem culpa nenhuma de ter vendido esse tal desse direito de primogenitura. Já nasceu fadado a servir o irmão mais novo, Jacó. Jacó nasceu e saiu agarrado no calcanhar de Esaú. Verso 24 de Gênesis 25. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. Cabeça, cabeça, Jacó e Esaú estão na luta, então cabeça, cabeça. Saiu Esaú primeiro. E Jacó saiu agarrado no calcanhar de Esaú. Imagina que situação, os dois lá pequenininhos, lá dentro do ventre, já quebrando. Você reclama dos seus filhos de 8, 9 anos? Ah, isso é coisa pouca. Saiu aqui, olha, o Jacó agarrado no calcanhar de Esaú. E disse Paulo aos Romanos, no capítulo 9, que antes que Esaú tivesse feito o mal ou o bem, e antes que Jacó tivesse feito o mal ou o bem, Deus já havia escolhido Jacó e não Esaú. Agora veja como Deus complica as coisas. Não era mais fácil sair o Jacó primeiro? Resolvi o problema. Mas não, Deus complica o negócio, faz o mais velho, confusão. Bom, aliás, parece muito interessante que Isaac era mais novo que Ismael, mas foi Isaac. Jacó era mais novo que Esaú, e foi Esaú. E também Efraim e Manassés, o Efraim era mais novo que o Manassés e foi o Efraim. Então é muito engraçado esse negócio, como é que Deus muda as coisas, muda as regras, escolhe antes. Mas parece que Romanos 9 nos dá uma boa explicação, é para que a redenção se explicasse não pelas obras, não pelos méritos, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, Romanos 9, 12. Não por obras, mas por aquele que chama. Por isso é que é uma feliz e divina coincidência que em Gênesis 16, 1, diz que Sara, mãe de Isaac, era estéril. Também em Gênesis 25, 21, diz que Rebeca, mãe de Jacó, era estéril. E também é muito engraçado que em Gênesis 29, 31, se diz que Raquel, mãe de José e Benjamim, era estéril. A linhagem do Messias começa com mulheres estéreis. Começa com a obra das mãos de Deus. E Deus escolhe mesmo Jacó. E quando eu li essa história, eu me perguntei o seguinte: quão culpado é este Esaú de ter vendido seu direito de primogenitura? E quão virtuoso é esse Jacó por ter sido incluído na genealogia do Senhor Jesus, do Messias? O que me enche o coração é uma profunda sensação que o Senhor nosso Deus não está nem um pouquinho preocupado com essas nossas questões e nossas perguntas, porque o Senhor nosso Deus, Ele faz os seus caminhos, Ele é soberano e detém nas mãos toda a prerrogativa. Por exemplo, em Êxodo capítulo 9, os versos de 15 a 17, naquele conflito entre Moisés e Faraó, para o povo de Israel sair do Egito, Deus chama o Faraó num canto um dia e diz o seguinte: olha, eu só queria dizer para você que se eu quisesse eu já teria acabado com a sua raça, mas foi para isso mesmo que eu levantei você, para você ficar resistindo, 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 e para eu mostrar na sua vida o meu braço forte e a minha prerrogativa de Senhor da história. Quando você lê Êxodo capítulo 4, Deus conversando com Moisés, parece assim que o nosso Deus está tentando convencer Moisés a fazer, cumprir uma missão. Aí o Moisés diz: não, não daqui, não dali. Aí no capítulo 4, verso 14, a ira de Deus se acende contra Moisés. E eu imagino que naquela hora, se eu fosse Deus, eu diria para Moisés mais ou menos o seguinte: rapaz, é o seguinte, presta atenção. Você nasceu do ventre de uma hebreia. Depois, essa mulher colocou você no leito do Nilo. Eu salvei você, coloquei você dentro do palácio do faraó. Fiz a sua mãe natural ser a sua ama de leite, que na verdade não era ama de leite coisa nenhuma, era sua mãe mesmo. Você teve uma educação hebreia, uma educação egípcia, foi criado para ser príncipe do Egito. Depois eu levei você lá para o deserto, te dei o melhor da educação, entre aspas, esotérica, extraoficial da época. Você teve todo o conhecimento na sua mão. Eu preparei você desde o ventre da sua mãe para você tirar o povo do Egito. E agora você vem dizer que não vai? Você vai sim. Se você ler Jeremias capítulo 1, verso 5: antes que você nascesse e que você fosse formado no ventre da sua mãe, Eu te levantei como profeta e te consagrei às nações. O Jeremias não teve muita escolha. Gálatas capítulo 1, os versos de 15 a 17. Paulo apóstolo disse: eu que fui separado para apóstolo desde o ventre da minha mãe, quando aprouve a Deus revelar o Cristo a mim, ele revelou. Parece que é um Deus que está sentado no seu trono e assistindo. Vai nascer no meio da cultura helênica. Vai, nasce lá. Da linhagem sacerdotal, nasce lá. Nasce numa boa tribo, boa linhagem. Vai ser fariseu. Tá bom. Doutor da lei, mestre da ciência judaica. Bom. Agora precisa um pouquinho de educação grega. Vai estudar os pés de Gamaliel. Isso, vai. Agora vai adquirir autoridade romana. Vai. Vai matar crente agora, vai. Pode matar. Agora vem cá. Eu preparei você desde o ventre da sua mãe. Deixei até você matar crente. Agora você vai ser apóstolo. E eu vou mostrar para você o quanto você vai sofrer pelo meu nome. Ah, não sei se eu estou muito afim de ser apóstolo. O quê? Mas o maior exemplo mesmo que eu acho, que chega a ser engraçado, é o nosso amigo, irmão, o mais elogiado de todos os homens da face da terra, chamado João Batista. Que dos homens que nasceram do ventre de uma mulher, depois de Jesus, nenhum homem foi maior do que ele. Aí o João Batista. João Batista, com uns 17 anos, começa a fumar uma maconha, um baseado. Aí Deus chama o João Batista e fala: João Batista, não é para isso, meu filho, que eu criei você. Que conversa é essa que não quer mais ir na igreja? Que a escola dominical é chata, que a sinagoga lá, os caras estão desviando o dízimo. Para com esse papo, João Batista. Você é a voz do que clama no deserto. Você foi preparado desde o ventre. Falei: como assim desde o ventre, Senhor? Desde o ventre. Quando o menino Jesus estava na barriga da mãe dele, a Maria, sua tia. E a sua tia foi visitar sua mãe. Você também estava na barriga da sua mãe. E lá no ventre você cumprimentou o Messias. Como é que agora você vai dizer que não vai ser o João Batista? Vai sim. E foi. Por isso é que quando a gente lê, eu não sei como terminar esse sermão, eu já aviso logo. Já aviso logo que eu não sei como terminar esse sermão. Porque esse nosso papo de livre-arbítrio, o nosso papo de sermos protagonistas da nossa própria história, que todo ser humano é sujeito da sua própria história, isso aí já foi para o espaço aqui nessa meia hora. Mas vamos ter que... Onde eu estava mesmo? Deus do céu. O que é impressionante quando a gente lê esse texto da Escritura Sagrada é Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Verso 20. Até eu gostaria de encorajar os irmãos aí que são ministros de louvor e adoração, que pusessem música nesse texto, para nós cantarmos aqui aos domingos, todos juntos. Louvado seja o nome de Deus para todo sempre, a sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis, e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas, e com ele mora a luz. Eu sublinharia duas frases desse texto, do verso 21. Ele muda as épocas e as estações. O que são épocas e estações? Aí nós estamos falando de ciclos da lua. Nós estamos falando de primavera, verão, outono, inverno, não é isso? Parece que isso daí é um universo funcionando com as leis que Deus a ele deu e nele imprimiu. É o mundo de Deus. Rotas estelares, distâncias entre planetas, velocidade de rotação e translação. É isso aí que faz com que as estações mudem. E isso é tão exato que a ciência consegue estudar, mapear, discernir, identificar, codificar. O nosso amigo Albert Einstein disse que Deus não joga dados com o universo. O universo não é aleatório. Por mais que os amigos da física quântica pretendam dizer que existe um universo razoavelmente caótico, a teoria da incerteza e tudo quanto está envolvido na física quântica, a ciência está dizendo que o nosso universo tem por trás de sua ordem um caos, mas por trás do seu caos uma ordem. Esse é o universo que o Senhor nosso Deus criou, com leis exatas. Mas o que são tronos e reinados? Esse aí já é o mundo dos homens. São os movimentos sociais, históricos, as configurações culturais, as manipulações das massas pelos poderosos. E nós estamos vendo aí o que é uma eleição. Todo o aparelho que promove todos os acordos de bastidores, todos os acertos de porões a respeito das relações de poder numa nação. E enquanto eles pensam que elegeram o presidente, a palavra de Deus diz que Deus destrona os reis e os estabelece, derruba e põe. Sabe o que isso me diz? Me diz que o mundo de Deus funciona da seguinte maneira: Deus criou, estabeleceu suas regras, estabeleceu suas leis e colocou o mundo para girar, como dizem os teístas e naturalistas. Colocou o mundo para rodar. Aí Deus sentou lá no trono e agora ele só fica observando o mundo funcionar. Roda o sol, roda a terra, e as coisas vão acontecendo. E se nós acreditássemos nisso, nós seríamos teístas, que diríamos o seguinte: que Deus é uma força impessoal que faz com que essa coisa aí aconteça. Deus é essa lei universal. E olhe, para ser muito honesto com os irmãos, eu creio metade disso. Porque eu creio que Deus faz o mundo funcionar assim mesmo. Deus é um Deus que deixa a coisa acontecer. Mas eu creio mais. Eu creio que Deus, com seus propósitos eternos, de vez em quando ele levanta do trono, tira um rei, põe um rei. Aí volta lá, senta. Aí fica olhando. Aí ele corrige aqui, manda um anjo ali, faz um sinal de cabeça, vai o exército para um lado. Ele é regente de uma grande orquestra, que invade a história e sai da história, que muda vidas de pessoas, e que não poucas vezes as coisas acontecem porque acontecem, o mundo é assim. E algumas outras vezes as coisas acontecem porque Deus levantou do trono e fez acontecer. A pergunta que eu faço hoje à noite aos irmãos é a seguinte: quem sabe qual é qual? Tudo o que acontece, acontece debaixo das vistas do nosso Deus. Mas nem tudo o que acontece foi causado pelo nosso Deus. Tudo o que acontece, acontece sob seus olhos. Mas algumas coisas que acontecem, Deus deliberadamente fez acontecer. Sem perguntar a nenhum de nós se nós concordávamos, queríamos, achávamos certo, se cabia dentro do nosso padrão de justiça, se não cabia. Simplesmente Deus fez acontecer porque Ele quis que assim acontecesse. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo lá em Romanos 9, 19. Mas algum de vocês me dirá: então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? Quem é você, criatura, que questiona o Criador? Será que o barro pode ficar escolhendo? Ah, eu queria ser barro de Igreja Batista, não barro de Macumba. Ah, que é isso, Senhor? Você acha que o sujeito, o barro, faz isso? Oh, vai ver, o barro querer ser o contrário, né? Barro de Macumba, não de Igreja Batista. Mas o barro não tem escolha. Imagina o barro olhando para o oleiro e falando: o que é que eu vou ser? Tu vai ser tigelão de frango na Macumba, rapaz, ó. E vai arrumando ali, vai abrindo aquele tigelão. É o que Paulo está dizendo. O oleiro não pode fazer vaso de honra e vaso para desonra? Quem é a criatura que questiona o Criador? É assim. Eu poderia terminar o meu sermão aqui, talvez, até porque eu não sei mesmo como acabar, simplesmente dizendo a você que nós temos um Deus que está no controle da história, temos um Deus que está no controle das nações, temos um Deus que está no controle de todo o universo. Hebreus 1 diz que Deus sustenta o universo na palma da sua mão. Nós temos um Deus que está no controle dos detalhes da sua vida. Salmo 139 disse que Deus viu você no ventre. E aí imagina o Jacó dizendo: oh Deus, por que você não fez sair eu primeiro na frente do Esaú? Falou: porque eu não quis. Ou então ele diria: porque eu quis que você saísse depois. Ou Deus diria: eu sei lá, você saiu na frente ou o outro saiu na frente, porque um tem que sair primeiro. Não dá para sair os dois juntos. Quando é que nós sabemos se o que aconteceu, aconteceu porque a história segue o seu curso, o mundo segue o seu curso, ou aconteceu porque Deus interferiu diretamente para que acontecesse. Arrisco lhe dizer, eu não acredito que Deus é a causa de tudo o que acontece nesse universo, nesse planeta. Deus não foi a causa de tudo o que aconteceu na sua vida particular, não foi Deus que quis. Nunca mais vá num velório e diga, não chore não, minha irmã, foi da vontade de Deus. Você não sabe se foi. Tudo o que você pode dizer é, Deus está do seu lado. O Senhor Deus viu, o Senhor Deus acompanhou, o Senhor Deus permitiu. Mas em determinados momentos, se eu tivesse do lado, eu ia dizer assim, mas não era isso que ele queria que acontecesse. Sabe por quê? Porque na palavra de Deus há dois tipos de vontades de Deus. Uma vontade de Deus que é um decreto de Deus, vai acontecer e está acabado. Essa é a vontade de Deus de Jó 42. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum. Quando Deus quer, acontece, ponto final, está acabado. Vontade soberana, decreto divino. Agora tem uma outra vontade que não é um decreto, é um desejo. É um Deus dizendo a você, eu gostaria que... Eu proponho a você, venha comigo, venha andar comigo. A nossa vida caminha entre essas duas coisas. E a Bíblia diz o seguinte, que a vontade soberana, essa do decreto, a gente não consegue discernir. Sabe por que não consegue discernir? Porque nós somos pretensiosos demais. E se eu tivesse vindo aqui hoje à noite para dizer o seguinte, que Esaú teve o fim que teve porque mereceu, Esaú teve o fim que teve porque tomou decisões erradas, Esaú teve o fim que teve porque abriu mão do seu direito de primogenitura, Esaú teve o fim que teve porque desprezou a graça de Deus, até eu conseguiria defender isso biblicamente. Só que a palavra de Deus disse para nós, que ele no ventre, Deus já havia escolhido que a linhagem de Isaac seguiria o seu caminho por Jacó e não por Esaú. Antes que Esaú tivesse praticado o mal e tivesse praticado o bem, já estava decidido. Antes dele vender o seu direito de primogenitura, já estava decidido. Antes dele se colocar debaixo de um julgamento moral, já estava decidido. Portanto, tome muito cuidado quando você começar a falar da vida dos outros. Tome muito cuidado para ficar avaliando a sua história. Tome muito cuidado para falar em nome de Deus. Tome muito cuidado para dizer, Deus quis que fosse assim, Deus quis que fosse assado. Foi Deus que me trouxe para esse emprego, foi Deus que me trouxe para essa cidade. Não sei não, viu, irmão, às vezes foi você, às vezes foi Deus, às vezes foi você. Deus teve, era da vontade de Deus que eu perdesse esse emprego. Não sei. O que é que você sabe então, meu irmão? A única coisa que você sabe é o que nós cantamos aqui antes da nossa meditação. É que aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama e esse aqui é o amado do meu Pai. A única coisa que você sabe mesmo, tanto a respeito do seu passado, a respeito do seu futuro, é que existe um caminho de justiça e um caminho de injustiça. A vontade de Deus que você conhece mesmo é a vontade moral. É a maneira como Deus quer que você viva. Não é onde, nem quando, é só a maneira, é só o como. Onde que Deus quer que eu esteja? Eu vou dizer, irmão, não faço a menor ideia e duvido que você venha saber. Tudo que eu posso dizer é que onde você estiver, não minta para chegar lá. Não roube para chegar lá. Não trapaceie para chegar lá. Não arrombe portas para chegar lá. Fique dentro do caminho da justiça, porque as veredas da justiça é que conduzem aos pastos verdejantes e às águas calmas. Fique dentro da vontade moral de Deus, porque esse é o lugar de maior segurança que você tem. E o que aconteceu? Será que foi Deus que quis? Será que essa porta aqui, Deus que está abrindo? Não sei, meu irmão, não faço ideia. Eu só sei, é que você deve ficar dentro da vontade moral de Deus. E dentro da vontade moral de Deus, levante os olhos para o céu e faça a oração de Maria, em Lucas capítulo 1, verso 38. Senhor, faça comigo conforme a tua vontade. A mim me compete andar pelos caminhos da justiça, pelo que sei da palavra de Deus, que é caminho da justiça. A mim não me cabe tentar controlar os fatos, os eventos, os acontecimentos da minha vida. Digo mais aos irmãos, a mim não me cabe nem mesmo tentar interpretá-los. Por que foi que aconteceu assim e não assado? Você não vai saber. Isso é um labirinto sombrio. Creia que Deus estava lá. E que Ele, se não foi a causa, no mínimo, permitiu que acontecesse. Então assuma um lugar de humildade e diga, Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Faça como Jó. O Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Se era isso que ele queria que acontecesse como desejo, ou não era, eu não sei. Se ele foi a causa de ter acontecido, eu também não sei. Mas uma coisa eu sei. Os olhos de Deus estavam sobre mim quando aconteceu. E eu não sou arrogante, petulante como criatura para ficar colocando o dedo na cara do meu Criador. Eu simplesmente digo que se faça em mim conforme o teu querer. E quanto a mim, me cabe andar nos caminhos da justiça. Porque esse é o lugar da nossa maior segurança. Eu queria terminar convidando alguns irmãos para que fizessem as pazes com o seu passado e a sua história. Acho que há 2 ou 3 domingos atrás nós conversamos sobre isso, pela manhã. E eu queria terminar assim hoje. O que aconteceu na sua vida? Foi porque Deus determinou ou porque Deus consentiu? Sabe quando você vai ter a resposta? Só no céu. Portanto, diga, Senhor, se assim foi, assim está. Que a minha vida seja para a tua glória e que eu ande nos caminhos da justiça. Tira os meus olhos lá daquele passado e me ajuda a olhar para frente. Para onde eu vou, também não sei, Senhor. Seja em mim feito conforme a tua vontade, eu estou disponível. O que é que me espera lá na frente, também não sei. Mas seja feito em mim conforme a tua vontade, porque a mim me cabe andar pelos caminhos da justiça. O que eu sei? Eu sei é o caráter do meu Deus. Agora, os caminhos que ele vai percorrer na história. Porque vai escolher o outro e não a mim, porque vai escolher a mim e não o outro, Isso compete ao nosso Deus. Eu espero que saiamos daqui hoje à noite, vamos ficar em pé, que saiamos daqui hoje à noite mais descansados num Deus que tem a história nas suas mãos, mais humildes, por nos lembrarmos que a nossa história não está nas nossas mãos, e consolados com uma consolação que só o Espírito Santo de Deus pode dar. Esta semana ouvi uma história muito linda de uma das famílias de nossa igreja, cuja casa foi destruída pelo fogo. Mas a vovó e a netinha sobreviveram. Sobreviveram porque foram cobertas por um cobertor, um manto. E o médico disse assim: a senhora tomou a providência certa cobrindo-se com o cobertor. Não, mas eu não me cobri com o cobertor. Sabe explicar, meu irmão? No meu coração cabe perfeitamente que um anjo cobriu. E eu louvei a Deus quando eu vi essa história. Mas do jeito que eu sou, na mesma hora eu perguntei: Deus, por que o senhor não evitou logo o fogo? E sabe o que Deus diria? Porque eu não quis. Eu quis cobrir com manto. Quis deixar a casa pegar fogo e quis cobrir com manto. Tá bom, Senhor. A mim me cabe andar pelos caminhos da justiça. Como é que nós podemos abençoar essa família cuja casa pegou fogo? Isso aí é andar nos caminhos da justiça. Querer controlar os eventos da vida é uma grande arrogância, uma grande petulância. Eu oro a Deus que você saia daqui mais convencido que temos um Deus que tem as rédeas da história na mão. Mais humilde. Sem ficar colocando o dedo na cara de Deus e questionando você que é criatura ou seu criador. E consolado. Consolado porque não importa o que aconteceu na sua vida, o que esteja por acontecer, quando você olhar para cima, Deus vai dizer: estou vendo, meu filho, eu estou vendo, eu estou vendo, minha filha, eu estou vendo, e eu sei o que tenho para você. O senhor não podia ter evitado? Podia, mas eu sei o que eu estou fazendo. Então, que Deus encha o seu coração de consolação, a consolação que só o Espírito Santo pode dar.